E vamos ao Economia em Foco de hoje, falando sobre a experiência do agronegócio. O que se pode aprender com o agronegócio? A nossa região, por exemplo, o Brasil, mudou muito em alguns momentos quando o ciclo econômico agrícola também se alterou. Se pegarmos a lavoura cafeeira, que se consolidou na região sudeste, saindo do Rio de Janeiro para o interior de São Paulo, São Paulo se transformou no maior centro econômico do país após o café na segunda metade do século XIX. Qual a experiência que a gente pode tirar disso? Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, esse é um ponto muito positivo. O agronegócio tem tido um aumento expressivo da produtividade. Fazendo uma avaliação em relação a 95 e 2018, o agronegócio teve um crescimento de 6,5% na produtividade. Quando a gente compara com a indústria, apenas 0,2%. Então, acredito que as grandes inovações e a mudança, inclusive, de algumas atividades, né, o agronegócio tem sido muito resiliente, acabam trazendo esse resultado muito positivo. Então, isso ajuda a explicar, inclusive, por que o Brasil é um dos principais destaques em termos de produção e produtividade também.
Agora, quando a gente fala de produtividade, o setor agrícola cresceu muito mais em produtividade do que o setor industrial. O que leva a esses índices tão positivos? O Brasil é mesmo esse top do agronegócio que a gente fala de vez em quando?
Sim, o Brasil, inclusive, fez um grande investimento, né, em termos de tecnologia, seja na parte das culturas, das cultivares, e também da estrutura mecânica e também o uso do solo. Então, acho que esses são os três principais componentes. Nós tínhamos na década de 60... uma dificuldade de produzir no cerrado, né? E a Embrapa conseguiu aí, alterar cultivares que permitissem uma maior produtividade nessas regiões em que o solo muitas vezes não é tão interessante quanto o da nossa região, né? Nós temos o solo chamado o solo terra roxa, né? A gente anda por aí descalço, é difícil tirar a cor, né, dos nossos pés. Esse solo que a gente conhece na região noroeste do Paraná, né, especificamente na nossa região, muitas vezes não é encontrado nesses outros estados. Então, eu acredito que essas tecnologias implantadas nos últimos anos fizeram com que a gente tivesse essa grande diferenciação. Há um fator também muito positivo e interessante, Gilson. Quando você trabalha com agronegócio, você está falando principalmente de commodities. E aí você tem uma concorrência direta por preço. E o agricultor, ele tem que se virar justamente porque se ele não mudar muitas vezes a sua cultura, né, em termos de produção, ele vai ficar sem renda, né, e acaba sofrendo, inclusive, situações como o clima, né? Muitas vezes não chove, ou chove muito, então o produtor soube lidar com isso também. Acredito que isso tornou o negócio um pouco mais resiliente. Mas a gente tem que considerar também, Gilson, que hoje, quando a gente analisa o fluxo de produtos do Ceasa no Paraná, mais de 2/3 do que é vendido no Ceasa vem de fora. Então a gente tem aí um potencial muito grande de gerar esses produtos que são consumidos no dia a dia em na nossa mesa em si, né, e que não vem na nossa região, justamente porque a gente tem uma presença muito forte do agronegócio tradicional. Quando eu digo tradicional, estou falando de soja, milho, trigo e outros produtos da nossa região.
Agora, a gente tem no agronegócio quase que o futuro certo do país, né? O país tem tido no agronegócio uma estabilidade muito grande, tem, claro, né, os seus momentos. Você está vendo a pecuária aí com o preço da carne bovina subindo muito, tem momentos também que as exportações têm percalços, os chineses são o nosso maior cliente. Mas o agronegócio hoje no país, a gente teve isso ao longo da história brasileira, ele pode se transformar também num grande captador de recursos e ajudar outros setores como a indústria, como nós tivemos no passado. O crescimento industrial brasileiro foi muito da transferência de capital agrário.
Sim, inclusive o agronegócio, ele é essa porta de entrada de recursos estrangeiros, né? O Brasil hoje tem a expectativa de 2021, é uma balança comercial favorável em US$ 70 bilhões, é uma entrada significativa, inclusive a gente tem saídas aí vinda por outras atividades. No entanto, Gilson, se você não tiver a presença de uma indústria para ancorar essa riqueza do território, ela acaba se dispersando. Então é muito comum hoje, inclusive, a gente ter profissionais que atuam na região do Mato Grosso, proprietários de terra que moram em nossa cidade, e tem terras lá no Mato Grosso, Goiás, e esse fluxo de riqueza sai de lá e vem para cá. Então, se você não tiver uma indústria, né, uma cadeia produtiva mais longa, é natural que esse recurso seja aplicado em outras atividades que não gerem em si aí o desenvolvimento que a gente espera, nosso desenvolvimento endógeno, como que a gente fala sempre, né? Eu acredito que a gente tenha que conciliar com outras atividades para manter a riqueza na nossa cidade.
Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Tonin. Você pode mandar um e-mail para ele, economiaemfoco@cbnmaringá.com.br. Ou você pode entrar em contato com o Tonin pelo Instagram, @jrtonin.